livros e frases Mário Sérgio Cortella fazem sentido? Então eu preparei aqui um PowerPoint só para guiar um pouco a nossa live de hoje, mas vamos lá. Não se esqueçam de se inscrever na Semana do Globalismo, tá? Vai ser de 5 a 8 de outubro, os convidados já foram divulgados, vai ser Alexandre Costa, PH Vox, Evandro Pontes e Flávio Gordo. E se inscrevam, né? Cadastrem aí o e-mail de vocês em olivertalk.com/SDG, de Semana do Globalismo. Vocês vão receber todas as informações aí antecipadamente. Vai ser muito bom, tá, gente? Vai preceder aí o nosso curso. Então, vamos lá. Um lembrete aí, ou um aviso para quem eventualmente não sabia. O Cortella, né? Nas aparições públicas do Cortella, ele se vende como um cara muito paz e amor, assim, pra frentex, não tem muita ideologia política nítida, né? A gente dificilmente vê ali o Cortella, não, aqui, esquerda, PT, raramente a gente vê isso. Mas a história do Cortella, para quem sabe, para quem não sabe, para quem não lembra, a história do Cortella está muito vinculada ao esquerdismo. Seja porque ele foi secretário municipal da educação no governo Luiz Erundina, seja porque ele foi cotado para ocupar a vaga do MEC durante o governo Dilma. Quem acabou ocupando essa vaga foi o Renato Janine Ribeiro. Mas isso ajuda a entender ou a lembrar que música Mário Sérgio Cortella dança conforme qual música, né? Então ele dança conforme a música do esquerdismo, né? A formação dele é uma formação católica, mas uma formação católica dentro do seio da teologia da libertação. Mário Sérgio Cortella cita em todos os seus livros Paulo Freire, foi secretário municipal de educação de um governo petista, foi cotado para o MEC durante um governo petista. Então isso nos ajuda a saber ou lembrar que tipo de, né, conforme qual música dança Mário Sérgio Cortella. Então, isso é uma lembrança importante. Muita gente lembrou disso quando a gente anunciou a live, né? Mas muitos talvez não saibam ou não lembrem, né? Mas a verdade é essa daí. E, como eu disse, mas o mais importante é, nas aparições públicas do Cortella, e até mesmo nos livros, a gente não vê uma identificação ideológica clara, uma identificação ideológica aberta, ou você sabe isso por outras fontes, ou você deduz, ou você pesquisa, pelo trabalho público dele, pelas coisas que ele fala, a gente não deduz isso tão claramente ou tão facilmente, tá? Então, é uma boa lembrança aí, um bom fato para ser mencionado para a gente começar aqui, né? E aí eu queria também falar, talvez essa live, agora ou depois, atraia os Minions do Cortella, né? E aí eu coloco aqui, sim, ele tem para quem também eventualmente não saiba. E eu tenho aqui um exemplo, este texto aqui é um texto que eu escrevi em 2015, e o texto se chama Clóvis de Barros Filho e Mário Sérgio Cortella são filósofos? Meu site nunca foi um site assim de público extremo, tem 15 mil visitas por mês meu site, 15, 20 mil é a média normal, mas esse texto especificamente, esse texto que eu me pergunto e respondo se o Clóvis de Barros e o Cortella são filósofos, esse texto sozinho ele tem 20 mil visitas e 75 comentários, sendo que a maioria dos comentários são criticando o texto e defendendo que não, o Cortella e o Clóvis de Barros são filósofos, sim, você é um invejoso, você não sabe de nada, quem é você, esse tipo de coisa, tá? Então, ou seja, sem circular no meio desse pessoal, o texto chegou até os Minions do Cortella e eles foram lá patrulhar o meu texto, então é capaz que eles apareçam para patrulhar aqui a live ou posteriormente o vídeo quando ele ficar aí no canal. E aí eu coloquei aqui rapidamente, né? Essa foto é uma foto utilizada muito em marketing, né? Os três patetas aí, eles estão em diversos cursos, pós-graduações, né? Os três aí vendidos como os filósofos. Tem uma matéria da Isto É ou da Exame, não me lembro agora qual é, com esta foto dizendo os filósofos que influenciam a juventude, né? Então isso é bem, bem assustador, né? Sendo que, principalmente, Leandro Karnal, que na minha opinião o Karnal é o pior dos três. Né? Hoje a gente está se dedicando aqui ao Cortella. Ao longo dos próximos tempos aí a gente deve se dedicar ao Clóvis e ao Karnal. Mas o Karnal sequer é filósofo. Né? Uma das coisas que contribui para eu achar que o Karnal é o pior, às vezes ele é não, um dos maiores pensadores brasileiros. Ah, ser pensador ainda até que dá para até dá para entender. Agora, a formação e a produção do Leandro Karnal é em história, não é em filosofia. E quando ele é chamado de filósofo, ele não corrige. Não, porque ele poderia, né? Não, tudo, você me chamou de filósofo, eu entendo. Na verdade, eu sou um historiador. Ele não corrige isso. Ele aceita, né, ser vendido como um filósofo, ainda que ele não seja, mesmo enquanto forma. Claro, o sujeito não precisa ser formado para ser filósofo. Mas ele não é de formação, não é em nenhum outro sentido, e aceita aí a pecha de filósofo. Então tá aqui os três patetas. Hoje a gente está se dedicando ao Cortella, né, que é esse aqui do meio, a maioria deve saber, estava na arte de divulgação da live, e os outros dois aqui, a hora deles vai chegar. Tá? Então, o Karnal, na minha opinião, é o pior, o Cortella vem em segundo, e o Clóvis de Burros vem em terceiro. A gente vai entrar nesse detalhe mais para frente, mas o Clóvis, eu nunca fui aluno do Clóvis, evidentemente, mas tem alguns vídeos dele que são razoáveis, interessantes, talvez ele seja um bom professor. Talvez. Né? Agora, os outros dois, o negócio realmente é complicado. Né? Aí aqui, só uma brincadeira, né? Então, coronavírus é ruim, né? Outro motivo, por que o Karnal é o pior dos três patetas? Porque é o que fala mais obviedades por minuto, né? Travestidas de coisas eruditas e elevadas, né? Então, tem aqui a brincadeira, sempre fazendo aqui uma lembrança em parênteses, só aqui a gente é descontraído, tá? Aqui no Oliver Talk, Luciano e eu, a gente é descontraído, a gente faz brincadeira, quando a gente tá com um convidado, a gente dá risada, a gente brinca também, nós somos assim, tá? Isso daqui é a nossa característica, não tá muito em negociação, tá? E sempre lembrando, aqui nós estamos, é uma live no YouTube, não é uma defesa de doutorado em Oxford, tá? Então a gente transita aí entre o bom humor e a seriedade sempre, tá? Então aí é só uma brincadeirinha. Aqui uma outra coisa, né? Agora é sobre o Clóvis de Burros. Um vídeo aqui, um dos vídeos dele, né? Ó, com 2 anos de existência, quase 1 milhão de visualizações, e onde o Clóvis, ele tem uma característica, ele é um pouco diferente dos outros dois, porque eles falam palavrão, ele fala palavrão, né? Então, se você, quem já assistiu algum vídeo do Clóvis de Barros, vê que ele fala palavrão. E aí é uma coisa engraçada, porque é aquilo que a gente fala. O Olavo fala palavrão e é escrachado, né? Como pode um filósofo falar palavrão, etc? Bom, Clóvis de Barros vive falando palavrão nas aulas, nos vídeos, e é contratado para ser para fazer propaganda de universidade. Tem uma propaganda da PUC Rio Grande do Sul, em que os três patetas são professores dessa pós-graduação. E aí, onde que fica a questão do palavrão, né? Então, essa coisa não é muito o palavrão, mas é quem diz, né? Mas vamos lá. Como que eu não sei se eu sou o primeiro, eu acho que não, acho que alguém já disse isso. Mas, há um tempo atrás, o Ícaro de Carvalho inventou a expressão empreendedor de palco, né? Que era para falar lá de uma moça que eu me esqueci o nome, que esse é o empreendedor que dá curso, dá palestra, fala, mas não empreende coisa nenhuma. E esses caras, eles são meio que isso na versão filosofia ou na versão erudição, né? Eles são filósofos de palco, né? Então são os caras que vão dar as palestras, são os caras que são convidados para aparecer na mídia, aceitam a pecha de filósofo, não corrigem isso em nenhum momento, não, muito pelo contrário, se dizem, se reconhecem, se vendem como filósofo, e isso faz parte do pacote dessa filosofia de palco, porque depois é a Bel Pesce, né, como lembraram aqui, a Bel Pesce era a empreendedora de palco, Cortella, Karnal, Clóvis de Barros são os filósofos de palco, né, e também achar que eles se venderem como filósofos o tempo todo tem a ver com isso, porque é assim que depois eles vão vender palestras por milhares de reais, vão vender direitos para livros, porque eles são os filósofos, né, que aparecem na mídia para falar como os filósofos, os pensadores. Então isso faz parte aí desse pacote de filosofia de palco, né? Então é o paralelo com o empreendedor, o investidor de palco. Muita fala e pouco resultado, né? A mesma imagem. E aí, duas coisas aqui peculiares do Cortella, que eu ainda não vi tanto quanto com Karnal e Clóvis de Barros. É, o Cortella, gente, ele é uma... Quem for professor, quem for da área da educação, quem tiver mãe, pai, professor, chega nele e fala do Cortella. Com certeza, essa pessoa que é da área da educação já viu algum vídeo do Cortella nas reuniões pedagógicas. Então, assim, Cortella é arroz com feijão em reuniãozinha pedagógica de professor. E, em geral, os professores, às vezes, e principalmente aqueles que não são de humanas, acham o máximo, né? Às vezes os de humanas também, mas, em geral, os outros, né, de outras áreas, putz, que cara demais, erudito, meu Deus, que homem sábio, né? Então, nas reuniões pedagógicas, Cortella é figurinha carimbada e o pessoal acha a última Coca-Cola do deserto, tá? Mas aí eu faço uma brincadeira aqui. Então, o Cortella está presente nas reuniões pedagógicas, só que ninguém liga, né? É uma coisa muito contextualizada e um universo aí que, na verdade, é importante, mas na prática, ninguém liga. Agora, tem uma outra coisa mais perigosa. É o Cortella e o mundo corporativo. E aí as pessoas deveriam ligar, eu acho, né? Na verdade, as pessoas deveriam ligar por os dois. Mas, na prática, o que eu estou dizendo é que se o Cortella aparece na reunião pedagógica, ninguém liga, ninguém está nem aí para a reunião pedagógica. Agora, mundo corporativo é um negócio um pouco mais complicado. E o Cortella, nosso amigo aqui, o Robson, que é do mundo corporativo, já me falou isso daí. Cortella também é figurinha carimbada no mundo corporativo. E isso tem a ver com o pacote, como eu disse, filósofo de palco, né? Por quê? Porque é tudo um jogo para poder vender palestras caríssimas. O livro vai chegar, gente. Calma. Tá? Já o livro chega. Isso faz parte do pacote para vender palestras caríssimas, inclusive para empresas, para o mundo corporativo. Então, ó, a gente vai trazer aqui o filósofo, o grande filósofo brasileiro, Mário Sérgio Cortella, para nos falar alguma coisa sobre mundo do trabalho, ética do trabalho, né, etc, etc. Tá? Então, ou seja, além das reuniões pedagógicas, que eventualmente ninguém possa ligar, o mundo corporativo também endeusa Mário Sérgio Cortella. E aí eu coloco aqui mais embaixo uma conclusãozinha da minha parte, que é o seguinte, da onde que vem tudo? Por que que esse público, principalmente o público aí do mundo corporativo, por que que esse público quer isso, gosta disso, né? Por que Cortella é uma figurinha carimbada nesse meio? Porque é uma forma, tanto das pessoas, dos empregados, digamos, das empresas, quanto dos patrões, é uma forma de satisfazer a cota de cultura dessas pessoas. Então, ó, vou trazer um filósofo aqui para falar, ele vai falar umas platitudes, umas trivialidades, todo mundo vai aplaudir, vai achar o máximo, e aí vai poder voltar para casa e falar, pô, vi uma palestra de um filósofo, estive com um filósofo, comprei um livro de um filósofo, né, vai na hora do almoço ali na empresa, voltando para casa, né, vai falar para a mulher, um filósofo foi lá na firma hoje e tal. E aí dá essa sensação de que a cota de cultura das pessoas foi satisfeita. Tá? E aí, rapidamente aqui, uma coisa que eu já falei, né, trinca da filosofia de palco, Cortella, Clóvis e Karnal. Eu coloquei um asterisco no Karnal, porque o Karnal não é filósofo, é historiador. Mas vocês entenderam. Uma coisa que me parece que acontece aqui também é um paralelo entre divulgação científica e divulgação filosófica. Dentro da ciência existem os cientistas e os divulgadores da ciência. E no fundo é uma questão que a gente está vivendo agora, né? Átila Yamarino, Pirula, esses caras todos que são divulgadores, a gente está vendo como nunca viu a merda que dá esse negócio de divulgação científica, né? Os caras falam muita merda, saem muito do campo da ciência, e isso é uma... Isso, lá nos Estados Unidos, isso sempre existiu, essa tensão entre divulgação científica e ciência propriamente dito. E aqui, na versão Cortella e outros, é a mesma coisa, né, a linha que separa filosofia de verdade da divulgação filosófica, ou seja, vamos levar um conceito, um pequeno conceito filosófico para as pessoas, vamos levar um pouquinho de erudição filosófica para as pessoas, e no fundo você não está levando nada. Você está levando uma coisa muito vazia, uma trivialidade qualquer vendida como, como filosofia. Que no fundo é o mesmo problema da divulgação científica. Ou seja, essa divulgação científica tem muito pouco de científica. E aí o que esses caras fazem é uma divulgação filosófica que acaba tendo muito pouco de filosofia. Tá? E aí, né, então como que a gente explica esses filósofos pop, né? E aí eu fiz a brincadeirinha aqui, pop com poop, né? Poop é cocô em inglês. Como explicar esses filósofos de merda ou os filósofos aí ditos populares, né? Pop, que estão na mídia, né? O Pondé agora tem um programa na Bandeirantes, o Cortella tem um podcast na CBN, aparições na mídia, né? Enfim, os caras definitivamente são populares, né? E como que a gente explica isso? Qual que é o motor, né? Qual que é a dinâmica desses caras? A dinâmica é falar meias verdades, né? Então, assim, quando a gente vai pegar o discurso desses caras, vídeos, palestras, etc., eles dizem verdades ali no meio. Ali no meio tem verdades perdidas, né? Mas são meias verdades mais trivialidades, né? E essa questão das trivialidades é onde o pessoal tira sarro, né? Principalmente com o Karnal. Mas os caras estão ali falando meias verdades com trivialidades. Essas meias verdades, elas são apresentadas junto com o quê? Elas são apresentadas junto com eloquência, análise etimológica é o clássico do Cortella, né? Não, porque a palavra ética vem do grego ethos, né? E é claro, não poderia deixar de falar isso. Sempre com aquela fala impostada, né? Sempre com aquela voz. Não, ética é o conceito de filosofia grega, muito importante, e vem de ethos. Então, assim, na minha opinião, isso é uma opinião, tá? O que acontece com voz impostada, né? Eu prefiro a minha voz de taquara rachada do que voz impostada. Porque, para mim, voz impostada é coisa do marketing, né? O locutor do marketing, ele precisa impostar a voz. Porque ali ele tá nitidamente tentando vender um produto, né? Olha, ele quer que você compre algo, seja esse algo bom ou ruim, ele quer que você compre. Agora, quando a gente está discutindo filosofia, não é essa a pegada, né? Não é essa a pegada. A pegada é outra. Você tem que mostrar que o que você está dizendo é verdade. Para isso, você não precisa de voz impostada, né? Você não precisa impostar a voz. E os três impostam a voz. Tanto Karnal, quanto Cortella, quanto o Clóvis de Barros. Mesmo o Clóvis, que é o mais professoral e o menos pior, imposta a voz. Impostou a voz, eu encosto na parede, tá? Porque aí já é marketing, não é filosofia. É propaganda, não é filosofia, tá? Mas então, como que é a dinâmica de fala, né, de falatório desses caras? Meias verdades vendidas com eloquência. Então, muitas vezes, quando as pessoas comuns vão elogiar lá o Cortella, o que que elas falam? Nossa, como esse cara fala bonito, né? Como ele fala. Isso impressiona muito o populacho, né? As pessoas comuns, elas se impressionam muito com homens eloquentes, né? Então, são meias verdades vendidas com eloquência e regadas à análise etimológica, né? O que é análise etimológica? É isso, né? Não, porque ética vem do ethos e moral vem do latim morus e por aí afora, né? Isso, e vejam, por que que eu estou falando de meias verdades? Eloquência é errado? Não, eloquência não é errado. Análise etimológica é errado? Não, análise etimológica não é errado. Muito pelo contrário. É bom você se expressar de maneira eloquente. Análise etimológica é algo interessante, contextualmente é algo interessante, e alguns conceitos soltos. Então o cara vai lá e joga um conceito, né, de maneira eloquente, com uma análise etimológica. Então ele está jogando ali uma meia-verdade misturada junto com uma trivialidade. E aí fica a pergunta, isso tudo, né? Então, meias-verdades mais trivialidades expostas de maneira eloquente, são filosofia? Não são filosofia. E aí tem uma coisa, eu espero que isso fique claro ao longo da live. Não ser filosofia é um problema? Não necessariamente. Só é um problema se você vender como filosofia. Aí é um problema. Por que que os caras não vendem como autoajuda? Por que que os caras não vendem como... Olha, eu não sou... a minha formação é filosofia. Mas quando eu faço isso, eu estou fazendo autoajuda. Eu estou fazendo coach. Né? É que coach é uma coisa mais recente. Né? Quando esses caras começaram, não existia esse conceito de coach. Se fosse esse o caso, eu acho que teria muito pouca coisa para a gente criticar. Porém, o grande problema é que os caras fazem isso aqui, nesse esquema, e vendem como filosofia. Só que filosofia não é isso. Né? E aí, né, um parênteses aí, muitas vezes essas trivialidades que vêm imiscuídas aí, misturadas nesse discurso, muitas vezes elas vêm recheadas de esquerdismo. Né? Então, por exemplo, nesse livro aqui, nesse livro aqui, que é o livro que eu vou entrar nos detalhes dele daqui a pouco, lá no meio, lá perdido no meio do livro, aparece o Paulo Freire, e o Cortella é um freiriano brabo, né? É discípulo total de Paulo Freire. Então, olha só que interessante, são meias verdades com trivialidades, sendo que essas trivialidades, muitas vezes, são temperadas, são regadas a esquerdismo. Tá? Então, olha como isso é perigoso. Os caras estão fazendo uma coisa que não é filosofia e vendendo como filosofia, e no meio dessa maçaroca, no meio dessa mistura, vem aí alguns... E a gente vem esquerdismo e a gente encontra isso nos três. Os três citados aqui fazem exatamente isso. Tá? Karnal, Cortella e Clóvis, embora hoje a gente esteja aqui se dedicando ao Cortella. Então, o livro, gente, o livro analisado de hoje, isso foi tudo contexto, tá? Eu quis contextualizar a coisa toda para vocês. Até mesmo porque o livro, gente, se a gente fosse fazer a live sobre o livro, a live ia ter 15 minutos, tá? Porque o livro, ele não tem conteúdo para ser analisado longamente, tá? Não tem conteúdo. O livro a gente consegue, eu não estou dizendo que a gente vai terminar aqui agora em 15 minutos, mas se fosse ser rigoroso aqui, olha, vamos só analisar o livro. A gente faz isso em 15 minutos, tá? Pessoal, não se esqueçam aí de mandar um superchat, aqueles que puderem. Não se esqueçam também de, aqui na descrição tem todos os empreendimentos do Oliver Talks. Se você ainda não é membro aqui do canal, seja membro. Se você não é membro do Oliver Club para ter acesso ao Teatro das Ideias, seja membro também, tá? Se você não é nada disso e eventualmente não quer ser, dou aqui um super chat pra gente, porque a gente faz esse trabalho aqui pra vocês, beleza? Então, qual que é o livro analisado? O livro é Filosofia e Nós com Isso. Por que que eu escolhi esse... A gente teve a ideia de analisar esses caras, né? Então, o Luciano e eu, uma pessoa cantou essa bola, porque vocês não analisam os livros do Cortella, os livros do Karnal, os livros do Clóvis de Barros. Falei, beleza, vamos começar pelo Cortella. Aí eu fui pesquisar os livros do Cortella, eu nunca comprei um livro do Cortella antes, nunca li um livro do Cortella antes. Aí eu comprei esse aqui. E por que que é importante isso? Por que que eu comprei esse livro? Porque eu imaginei, será que existe um argumento nesse livro? Será que esse livro tem uma linha de raciocínio que a gente possa falar, olha, o argumento do livro é esse, a linha de raciocínio do livro é essa. Vou analisar. Vou refutar, vou criticar, ou vou concordar, sei lá, antes de ler não tem como saber. Só que o livro não tem isso, tá, gente? Eu já vou dizer o que o livro tem daqui a pouco, mas o livro não tem isso. Tá? Então, pelo título e tal, eu imaginei, falei, bom, talvez aqui ele esteja defendendo o que é filosofia, esteja trabalhando com uma definição de filosofia, mas não tem nada disso no livro, tá? Então, o que que tem, né? Então, não há muito o que analisar. O que que o livro é? O livro, ele é um mix de introdução à filosofia. Introdução à filosofia é um negócio muito legal. Eu mesmo pretendo escrever um livro de introdução à filosofia um dia, mas livros de introdução à filosofia dificilmente tem algo novo. Tá? Se alguém conhecer um livro do Cortella que tenha conteúdo, passa para a gente que a gente analisa e faz outra live sobre o livro. Tá? Mas esse aqui, e esse ainda é o que eu, olhando lá os títulos e as capas, falei, olha, esse aqui é o que tem mais cara de livro sério. Mas, na verdade, é só um livro de introdução à filosofia. Não tem nada errado com introdução à filosofia, tá, gente? Introdução à filosofia é bom, é legal, é importante, é interessante. Mas é uma coisa ali que tem o seu papel e o seu nível, tá? Então, é um mix de introdução à filosofia e autobiografia, tá? Então, ele vai colocando ali diversos elementos da formação dele. Veja, mais uma vez, né? Vamos tomar cuidado para separar aqui o que está errado do que não está errado, tá? Então, escrever uma introdução à filosofia com notas autobiográficas não está errado. Porém, onde que está a filosofia desse cara? Onde está a filosofia do maior filósofo do Brasil? Onde está o pensamento do maior filósofo do Brasil? Se não está nas suas obras, onde está? Né? Esse é o ponto. Então, um livro de introdução à filosofia, você não precisa ser filósofo para escrever. Uma pessoa com erudição filosófica escreve um livro de introdução à filosofia. Cadê a filosofia? Cadê o pensamento? Né? Onde está? Se alguém souber e quiser passar para a gente analisar, pode passar. Mas, assim, nesse livro que me pareceu os livros, um dos livros mais sérios do sujeito, não é aqui que está. E no livro, inclusive, na página 20, ele se assume. Né? Então, olha só, ele se diz filósofo no livro e ele até elogia a filosofia pop. Eu vou ler esse trecho para vocês, tá? Mas é interessante isso daqui, né? Então, beleza, ele é um filósofo. Ok, um filósofo tem algo de próprio. Um filósofo tem um pensamento, um argumento, uma ideia. Alguma novidade um filósofo tem. Onde está a novidade oferecida pelo Cortella? Onde ela está? Né? Em qual obra? Tá? Não sabemos. Eu não sei. Né? Eu não sei. Se alguém souber e contar, por favor. Na página 20, o que, que ele diz aqui na página 20? Ele está falando isso. Então diz aqui, ó, em função do cargo público, dei dezenas e dezenas de entrevistas para rádios, televisões, jornais e revistas. Participei de vários debates e tomei gosto pela coisa. Né? Ele está falando, né, que as pessoas começaram a chamar ele para esse tipo de evento e ele começou a gostar. Né? Pô, esse negócio de ser pop, né? Esse negócio de aparecer na mídia, é legal, gosto disso. E aí ele continua aqui. Percebi que a mídia é uma ferramenta político-pedagógica da qual não podemos nos apartar e se situa como um campo privilegiado para a prática educacional. E aí um detalhe, né? Quando eu li essa parte aqui, eu falei, será que ele vai falar? Porque assim, da maneira que ele coloca nesse trecho da página 20, fica parecendo que o negócio é filantrópico, né? Fica parecendo que o negócio é nossa, um sacrifício. Mas, na verdade, isso daí, essas constantes aparições públicas do Cortella possibilitaram que ele virasse um palestrante, um autor de livros e que ele ganhe muito dinheiro com isso. Vejam, eu não sei o que, que o Cortella faz com o dinheiro dele. Eu não sei se, de repente, ele doa tudo para caridade, eu não sei se ele doa para instituições, ou se ele viaja, se ele gasta com comida, eu não sei. Qualquer uma dessas coisas são possíveis. Mas o fato é que, quando ele fala aqui que ele é filósofo, ele é um filósofo pop, né? Ou seja, é um filósofo que aparece na mídia, é um filósofo midiático. E ele fala, não, isso é legal e isso é político-pedagógico. Peraí, meu amigo. Isso não é só legal e não é só político-pedagógico. Isso daí dá dinheiro. E não é pouco. Tá? Então isso daí rende grana e não é pouco. De repente, ele doa todo o dinheiro dele para caridade. Ele vive numa casinha simples e doa todo o dinheiro para caridade. Eu não sei. Eu acho que não, mas eu não sei. É possível. Agora, seja lá o que for, ele não menciona. Né? Ele não diz aí. Não, não, mas além de tudo, além de ser uma ferramenta político-pedagógica, dá dinheiro, né? Porque dá dinheiro fazer isso. Tá? Dá dinheiro ser um filósofo pop. Enfim, né? Mas ficamos aí na penumbra com relação a esse assunto. O que, que o livro faz também? O livro combate certos preconceitos contra a filosofia. O que não é ruim, é uma boa ideia. Isso em si não quer dizer grande coisa, tá? É uma boa, mas é só isso, é só uma boa ideia. Isso não é o produto do maior filósofo brasileiro. Isso é só uma boa ideia. Boas ideias todos nós temos todo dia. E a gente não escreve livro por isso, a gente não ganha 100 pau por palestra por causa disso, né? Então, em algumas... no comecinho do livro, ele responde, para que serve filosofia? É interessante trabalhar isso. Ele responde, mas filosofia não é coisa de velho? Ele refuta isso. Legal, beleza. Trabalhinho, nota 6. Ok, mas e aí? Cadê o resto? Né? Porque isso daqui, gente, eu faria também, tranquilamente. Modéstia à parte, acho que eu faria até melhor. Ele escreve bem, ele não escreve mal, né? Tal como falar, né? Ele é um cara eloquente, é um cara bem articulado. E a escrita é uma escrita agradável de ser lido. Agora, isso aqui é arrozinho com feijão, né? Um monte de gente faz isso aqui, tá? Depois, os próximos tópicos, né? Eu vou mencionar daqui a pouco. Então, o livro combate certos preconceitos contra a filosofia, o que não é ruim, né? Como eu disse, a gente precisa separar o que é ruim do que não é ruim. E o livro, como eu disse, ele não tem um argumento central ou afirmações novas, tá? Então, assim, qual é o argumento do livro? Não tem. Tem argumento. Ah, filosofia é importante, filosofia é legal, filosofia não é coisa de velho, a filosofia se relaciona com outras áreas da vida humana. Ok, mas isso é uma trivialidade, como eu disse, né? Pelo menos, assim, para quem é minimamente letrado, né, para quem tiver uma formação mínima, isso é uma trivialidade, como a gente disse lá atrás. E aí, o livro inteiro, ele segue o esqueminha aqui, o livro inteiro segue esse esqueminha, tá, gente? Então, são trivialidades escritas com eloquência, né? Não ditas, mas escritas. Tem análise etimológica e tem conceito solto. E aí, pegando esse esquema todo, a gente se pergunta, é filosofia mesmo? Né? Para mim, evidentemente que não, tá? Então, vamos lá. O livro não tem argumento central ou afirmações novas. Tem só essas trivialidades, essas platitudes aí. Estrutura do livro. E aí, depois que ele fala que filosofia é legal, filosofia não é coisa de velho, ele diz, ele vai começar a falar o que a filosofia tem a ver, né? Por isso que o título do livro é E Nós com Isso, né? E a filosofia com o trabalho, né? E aí é interessante, porque quando ele fala de filosofia e trabalho, ele está claramente falando para quem não é da área da filosofia, né? Então, porque ele vai falar do trabalho na empresa, ele vai falar do RH, do recursos humanos, do aspecto recursos humanos do trabalho, tá? Então, isso é interessante porque o livro não é para pessoas da filosofia. Vejam, isso também não é um problema. Não tem problema escrever um livro de filosofia para pessoas que não são da filosofia. Não tem problema. Mas é interessante, é um fato interessante de se notar, né? Então, a estrutura dos capítulos seguintes é e nós com o trabalho, e nós filósofos, e nós filosofia com o trabalho, e filosofia com a tecnologia, e a filosofia com o meio ambiente, né? E aí, todos esses capítulos se desenrolam mais ou menos no mesmo esquema. Vai aparecendo lá, aparece o Maquiavel, aparece o Pascal, conceitos soltos, bem escritos e trivialidades, né? Não foge disso, tá? E citações, né? Citações aqui de Pascal, Maquiavel, Paulo Freire, o negócio vai aparecendo ali nesse mix, nessa maçaroca, tá? Os capítulos sobre trabalho, então ele vai falar filosofia e trabalho. Que trabalho? Trabalho corporativo. E liderança, veja, liderança. Liderança é um tema corporativo. É um tema de coach, né? Quem fala muito de como ser um líder no seu trabalho, como se dar bem no seu trabalho. E aí é interessante, eu até tenho esse livro na estante, eu não sei se ele está na estante aqui atrás, mas ele está aqui nos meus livros. Tem um livro que existe, e eu tenho, que chama Sócrates e Empresas. Né? Sócrates para o mundo empresarial, uma coisa assim. Entenda Sócrates e se dê bem na sua empresa. É mais ou menos isso. O que tem de errado com esse livro? Nada. A não ser que o autor do livro queira dizer que um livro desse é um livro de filosofia. Porque não é. Agora, se você está escrevendo um livro com um tema filosófico, um livro que não é de filosofia, mas tem um tema filosófico para um público que não é da filosofia, não tem nada de errado com isso. Mas isso não faz de você um filósofo. Isso faz de você um coach. Né? Eu escrevi isso aqui, um coach. Então, os capítulos sobre trabalho e liderança têm cara de coach. Então, um livro que se propõe a defender a filosofia poderia ser um livro do quê? De metafilosofia. Você vai fazer uma defesa filosófica da filosofia. Isso é metafilosofia. Tá? O livro poderia ser um livro de metafilosofia, mas parece mais o quê? Que o livro é um livro de um coach. Está falando, olha, não, porque a ética no trabalho e a liderança e a liberdade, e aí tempera um pouquinho com Maquiavel, tempera um pouquinho com um outro filósofo qualquer, e aí você vai ser um grande líder e você vai se dar bem no seu trabalho, né? Então, não tem nada de errado com essa proposta, a menos que você esteja vendendo ela como filosofia. Né? Aí você está fazendo aí o clássico, nem lembro o nome do crime que é... bom, enfim, nem vou falar aqui porque vai que, né, gera um problema. Mas enfim, você entregar uma coisa, você dizer que vai entregar maçãs e entregar laranja, não está correto. Né? Até juridicamente não está correto. E o que acaba acontecendo é um pouco isso. Mas aí, eu até estou batendo o olho aqui, as pessoas estão falando, por que que isso faz sucesso? E aí eu vou compartilhar uma experiência pessoal com vocês. Quando eu estava na graduação em filosofia, tinham pessoas que já tinham outras formações, pessoas de outros cursos, engenharia, administração, e o pessoal pensava muito desse jeito. Né? Às vezes não era esse público, mas às vezes era. A pessoa quer falar, não, porque eu trabalho com administração, o que que a filosofia pode me ajudar na administração? Estelionato é o nome do crime, é isso, você promete uma coisa e entrega outra. O que que acontece? A pessoa fala, não, como é que eu posso ser um gerente de mercado? Então o cara quer ser gerente do supermercado. E aí ele acha que aprendendo filosofia, ele vai virar um gerente melhor do supermercado. Pode até acontecer, mas a filosofia não serve para isso, a filosofia não se presta a isso, a filosofia não existe para isso. Mas então assim, esse tipo de literatura faz sucesso porque existe uma demanda para isso. Tá? Tem muita gente por aí, então o cara é engenheiro, é administrador, é psicólogo, sei lá. Psicologia seria um caso à parte, mas o cara é da área de administração, e aí ele quer aprender filosofia porque ele acha que tem alguma... É um negócio até meio gnóstico, né? Ele acha que tem alguma sabedoria oculta na filosofia, que se ele souber e os concorrentes dele não souberem, ele vai ser melhor no trabalho, melhor líder, etc, etc. Tá? Então, existe uma demanda reprimida, inclusive, rapidamente aqui dentro desse parênteses, esse ano, um cara... eu ia dar aula particular para um cara, ele era do ramo empresarial de Santa Catarina, não vou falar o nome aqui, evidente, ele não está vendo, mas não vou falar o nome, e aí a gente estava combinando como seriam as aulas, né? Eu até cheguei a fazer um plano de aula, etc., mas nos contatos que a gente teve, o cara falava, ele falava assim, não, porque eu quero estar na reunião com o meu chefe e eu quero usar a filosofia para tirar vantagem. Ele não falou exatamente tirar vantagem, mas assim, ele queria saber filosofia para ter um diferencial na vida dele para a hora que ele estivesse numa reunião com o chefe dele. Na época, hoje, se fosse hoje, eu teria espinafrado esse cara. Né? Eu teria falado, amigo, então eu não sirvo para você, eu não sirvo para dar aula para você, porque filosofia, cara, ela não existe para isso. O conhecimento, ele é um valor em si mesmo. Você tem que saber, você tem que querer saber as coisas, porque a sabedoria é um valor, né? A sabedoria é um valor. Você não pode querer saber para ter vantagem com o seu chefe. Na época, tanto porque eu estava na expectativa de que ia ser pago para isso, como também não me ocorreu exatamente na hora. Mas eu falei, eu deveria ter falado, amigo, olha, eu ensino filosofia. Se você, se com o que eu ensino, você vai conseguir dar um Pelé no seu chefe, aí já não é mais comigo, né? Mas assim, tem muita gente que pensa assim. E aí é nessas que os Clóvis de Barros, os Cortelas, os Carnais e outros, é nessas que os caras nadam de braçada. Porque o cara ouve lá um conceito, uma análise etimológica, e acha que ele vai tirar alguma vantagem disso no mundo profissional dele. Agora, conhecimento não é isso. Filosofia não é isso. Vida intelectual não é isso. Então, assim, mas existe essa, esse descompasso. As pessoas acham que é. E aí que está o grande mal dos filósofos de palco. Os filósofos de palco vendem para essas pessoas a ideia de que filosofia é isso. Filosofia é você saber uma citação de Sócrates para abafar na reunião do seu, com o seu patrão. Entendeu? Então vejam, qual que é o meu, embora o livro não tenha argumento central, qual que é o meu argumento central aqui? O meu argumento central é: o problema não é você fazer livro de autoajuda misturado com filosofia, o problema não é você fazer etimologia, o problema não é nada disso. O problema é fazer isso e vender como filosofia e um monte de gente achar que isso é o máximo, que isso é filosofia de verdade, quando na verdade não é. Então assim, ou seja, no fundo, esses caras, eles fazem um grande malefício. Eu nunca vi esses caras falar, e nesse livro aqui também não tem isso, eu nunca vi esses caras falarem, ó, você terminou de ler esse livro aqui, agora vai ler Platão, vai ler Aristóteles, vai ler Maquiavel, que seja. Eu nunca vi esses caras falarem pro público deles, se aprofunda, meu filho. Vai fundo, pisa no acelerador. Eu nunca vi isso. Eles próprios vendem a ideia de que o que eles fazem é filosofia e de que o que eles fazem é suficiente. E aí que está o grande malefício dessa coisa do filósofo de palco, tá? Então, basicamente, eu já falei aqui, né, desse tópico. Quero aprender alguma coisa sobre Sócrates para ir melhor no meu trabalho. Então, muita gente gosta desses caras e essa literatura vende muito por causa disso. Tem muita gente que pensa desse jeito, tá? Muita gente pensa desse jeito aqui. Quero aprender alguma coisa sobre Sócrates para ir melhor no meu trabalho. Então vamos lá. Onde está o problema com os filósofos de palco? Isso daqui, como eu já antecipei, vou passar mais rápido. Então, na minha opinião, o problema está na insinceridade. Esse é o grande problema. Os caras se vendem como filósofos e eles sabem que não são filósofos. Eles sabem disso. Então eles são insinceros. Eles são falsos. Tá? Então esse é o grande problema. Se eles falassem, não, eu sou um vendedor de autoajuda filosófica para pessoas dos recursos humanos das empresas, eu bateria a palma. Parabéns. Você delimitou a sua área e você está agindo dentro dela. Perfeito, seja feliz, ganhe seu dinheiro. Abraços. Tá? Porque o que, que acontece, gente? Aqui no Oliver Talk, a gente também quer facilitar. O que a gente faz no Oliver Talk? A gente pega os livros clássicos, lê e transmite de uma maneira mais fácil para quem tem pressa, para quem não sabe. Né? A gente também faz isso. Só que a gente não engana ninguém. A gente está tentando introduzir as pessoas no mundo intelectual, no mundo da cultura, etc, etc. Então isso é interessante também, caso alguém dissesse o seguinte, mas vocês não fazem o mesmo que eles? Não, o que a gente faz aqui é muito diferente, tá? Então aqui a gente não tá, a gente quer que vocês leiam Platão, Aristóteles, é o que a gente tá fazendo no Teatro das Ideias, tá? Aqui na descrição tem o link pro Teatro das Ideias, assinem. Então, não é a mesma coisa. A gente é sincero na nossa proposta. Eles não são. Né? Então eu digo aqui. Se eles dissessem, estamos aqui falando algumas platitudes mescladas a conceitos filosóficos, mas deixamos claro que isso não é filosofia, ok. Perfeito. Se eles fizessem isso, eu não teria praticamente nenhuma crítica a fazer. Mas o grande problema é que eles não fazem. Né? Se intitulam filósofos, pensadores, etc, etc. todo mundo assiste esses caras e sai achando que acabou de presenciar um filósofo, e na verdade isso é furada, tá? E aí, né, para quem não conhece, né, para ter uma página que brinca com esse aspecto muito bem, é uma página do Facebook chamada Humans of Karnal. Né? Eles tiram lá um sarro do Leandro Karnal e tiram sarro justamente com essa pegada, né? O cara fala um monte de coisa óbvia, um monte de bobo aplaude, achando que é o máximo, mas na verdade é só uma trivialidade vendida dentro de eloquência, análise etimológica e conceito solto. E aí, né, eu digo aqui também, né, nunca aparece o convite para ir além. Eu nunca vejo esses caras falando, ó, agora vai ler Platão em grego. Eu nunca vi isso. Mas sabe quem faz isso o tempo todo? Quem manda você ir além? Ó, vocês querem estudar filosofia? Cala a boca e fica 5 anos estudando filosofia? E depois que você fizer isso, você talvez comece a falar? Professor Olavo. Né? Então, esse artigo aqui do Olavo é um artigo que me marca, é um dos meus artigos favoritos, e é um artigo muito bom, que ele fala o seguinte, estudar antes de falar. Tá? Estudar antes de falar. Olavo de Carvalho, no Diário do Comércio, em 13 de agosto de 2013. Nesse artigo, o Olavo está falando o quê? Você que é de direita, você que é reacinha, você quer falar de Marx? Quer falar de marxismo? Beleza. É isso aqui que você vai ter que estudar. Não é ler o Manifesto Comunista e ser anticomunista na internet. Tá? Não é isso, não. Se você quiser falar de marxismo, meu amigo, você vai ter que estudar bastante e depois talvez começar a falar sobre marxismo, por exemplo. Então, diz o Olavo, para um sujeito falar com alguma propriedade sobre o movimento comunista, deve antes ter estudado as seguintes coisas. Os clássicos do marxismo, Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Zedong. Os filósofos marxistas mais importantes, Lukács, Korsch, Gramsci, Adorno, Horkheimer, Marcuse, Lefebvre e Althusser. 3. Main Currents of Marxism, do Leszek Kolakowski. 4. Alguns bons livros de história e sociologia do movimento revolucionário em geral, como O Fire in the Minds of Men, esse livro foi publicado em português pela Vide, do James Billington, e o The Pursuit of the Millennium, do Norman Cohn, e The New Science of Politics, do Eric Weigel, esse também tem em português. Vocês já viram o Cortella, o Karnal, o Clóvis fazerem isso? E detalhe, hein, gente? Isso aqui é só um artigo. Isso aqui é apenas um artigo de jornal. Nesse mesmo artigo, não aqui nessa parte, mas nesse mesmo artigo, o Olavo fala que para você fazer isso aqui, fazer esse roteiro de estudo, você vai levar pelo menos 3 anos. Depois que você fizer isso por 3 anos... aí você pode abrir a boca sobre marxismo e movimento comunista. Entenderam? Vocês já viram os filósofos de palco fazer isso? Eu nunca vi. Tá? Eu nunca vi. Então, vamos lá. Prosseguindo aqui, já nos encaminhando para o final. É compreensível começar pelas obviedades. Então, não tem como eu disse, não tem problema você começar falando algumas coisas óbvias. Essa é a maneira de você criar uma ponte ali com a pessoa e tal, sem problema. Mas é preciso convidar o público ao aprofundamento, ou pelo menos alertá-lo que frases de efeito e etimologia não constituem nada de elevado, muito menos filosofia. Então isso daqui é uma espécie de conclusão. Tá? Então beleza, você quer começar falando alguma obviedade, você quer começar fazendo um paralelo, olha, a filosofia da Lady Gaga, né? O Cortella tem um vídeo que ele fala da música da Lady Gaga. E tem um vídeo do Roger Scruton que ele também faz isso. Né? Então, não tem problema. Não tem problema dialogar com a cultura pop. Não tem problema falar de obviedades. Você só não pode parar nisso. Né? Você só não pode parar nisso. Isso é a doxa que a gente já vai chegar aqui. O Platão chamava isso tudo de doxa. É opinião. E doxa e filosofia não combina. Tá? Doxa é uma... Quem assistiu, quem ouviu lá os podcasts sobre Platão, eu expliquei lá o que é doxa. Né? Doxa é uma das etapas do conhecimento. Só que é uma etapa que precisa ser superada. Doxa não é conhecimento. Então, quando você fica no campo das obviedades, quando você está tentando fazer uma ponte com o seu interlocutor, você está no campo da doxa. A gente tem que passar pela doxa. Tem que começar por algum lugar. E pode ser por ela. Mas a gente precisa sair. E o problema é que esses caras não saem, não avisam as pessoas que elas precisam sair, não convidam as pessoas para sair da doxa. Esse é o grande problema, tá? Pessoal, daqui a pouco estamos já acabando. Últimos minutos aí para mandarem os superchats, tá? Valeu. Então, o que, que esses caras fazem? Filodoxia, tá? Esses caras fazem filodoxia. Lembrem que filosofia significa amizade, afeto, amor ao conhecimento, né? Então, filosofia. Filodoxia é o amor, o afeto, a amizade com a opinião. Então, esses caras, eles são filodoxos, orgulhosos. Esse é o grande problema. Tá? Todos nós vivemos, flertamos com a doxa. Todos nós passamos pela doxa. Mas a gente precisa superar a doxa e não ter orgulho de ficar nela. E não falar um monte de filodoxia para as pessoas, receber aplauso, encher a burra de dinheiro e, opa, sou filósofo. A gente precisa sair disso. E eu nunca vi esses caras falando para as pessoas saírem daí. Nunca vi. Né? E aí, quem tiver curiosidade, né, sobre esse tema da filodoxia, em ordem e história, né, particularmente no volume Israel e a Revelação, o Feiglin demonstra que muitos eruditos... Então, olha só que interessante. Dá para ser erudito e filodoxo ao mesmo tempo. O filodoxo não é burro, tá? Então, eu não estou dizendo que nenhum desses caras são burros. Até mesmo porque eu acho que eles fazem isso com consciência. Eles sabem que eles estão fazendo isso. Eles não são idiotas. Eles sabem que eles estão fazendo isso. Só que está cômodo, está confortável. Você é aplaudido pelas pessoas, ganha dinheiro, convidado para estar na mídia o tempo todo. Você vai reclamar do quê? Né? Vende livro que nem água. Mas aí o que acontece? O Feiglin, ele fala isso. O filodoxo, ele pode ser erudito. Desde a antiguidade clássica, os filodoxos tentavam demolir a ordem estabelecida. Tá? E era justamente isso que os fazia filodoxos. Tá? Eles eram filodoxos, eram eruditos que trabalhavam para demolir a ordem estabelecida. Isso também é uma característica do filodoxo, segundo o Feiglin, em Ordem e História, particularmente no volume Israel e a Revelação. Beleza? Deixa eu ver se estamos acabando aqui. Não, tem mais um pedaço. E olha só, gente. Olha essa última citação aqui do livro. Olha só que curioso. Citação do livro aqui do Cortella. Ele diz: a principal contribuição da filosofia é criar obstáculos, de modo a impedir que as pessoas fiquem prisioneiras do óbvio. Olha só, gente, quem está falando isso? Impedir que as pessoas fiquem prisioneiras do óbvio. Eu nunca vi o Cortella fazer um trabalho efetivo para tirar as pessoas do óbvio. Isto é, que circunscrevem a sua existência dentro de limites estreitos, de horizontes indigentes e de esperanças delirantes. Aqui na parte do delirante, é incrível que parece o nosso amigo Karnal, né, falando da direita delirante. Então, olha só essa citação. Isso daqui, o seu Cortella tinha que colocar isso aqui no espelho. Né? Até onde ele pratica isso? Para mim, isso está correto, mas ele não pratica. Né? Eu não o vejo praticando esse tipo de coisa. Né? Aí eu coloquei aqui até as minhas exclamaçõezinhas, porque achei incrível essa citação no livro e de uma pessoa que não pratica esse tipo de coisa. Né? Então ficam aí as esperanças delirantes. E aí, gente, então a live de hoje foi essa. Espero que tenha sido proveitosa. Dá tempo de mandar um super... Agradeço todo mundo que mandou o superchat. Eu vou olhar aqui no outro computador. As Aventuras de Gui mandou superchat, muito obrigado. É, o Rodrigo D mandou superchat, muito obrigado. Como a gente já está chegando em uma hora, tá, não vai ter perguntas. O Fernando Calisto, o grande Fernando Calisto, segue a gente no Twitter e acredito que em outros. Mandou um superchat aqui, muito obrigado. Mas quem mandou? O Glauber Barros mandou um superchat, muito obrigado. A Nath também, valeu. E o Paulo Rafael Folador mandou também um superchat pra gente aí. Muito obrigado, rendeu bem aí a live. Valeu mesmo, tá, gente? Aí a gente vai custeando os livros, vai custeando a insalubridade de ler aí os filósofos delirantes, tá? Então, nesses filósofos, gente, não é tanto uma questão de esquerdismo, às vezes, né? O esquerdismo desses caras não é explícito, né? O Cortella é uma coisa, o Zizek é outra. Então são coisas diferentes. Então esse novo tipo de análise que a gente está inaugurando aqui é um pouco diferente, tá? É um pouco diferente do que a gente já fez e vem fazendo, mas é levemente diferente apenas, não é brutalmente diferente. A gente está analisando aí esses caras, sendo que neles existe um esquerdismo um pouco mais velado, um pouco mais disfarçado, mais implícito. Tá? Então é isso aí, se preparem, porque nas próximas semanas aí teremos provavelmente mais Cortella, mais Karnal, mais Clóvis de Barros, Pondé eventualmente, embora eu acho que o Pondé está numa uma categoria diferente. O Pondé está mais pop nos últimos anos, né? O Pondé já foi bem mais interessante, mas é isso, nas próximas com certeza essas figuras estarão aí entre nós. E a carne está cara, porque o preço está alto, como diz aqui o nosso ilustre Leandro Karnal. Obrigado, gente. Até a próxima. Bom domingo aí, boa segunda a todos.